Rodrigo Hollenberg elogia ministro que barrou análise de projeto que dificulta a criação de partidos.
E Requião considera liminar concedida por Gilmar Mendes interferência do STF no Senado.
Senadores fazem homenagem a trabalhadores pelo dia 1º de maio.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O senador Rodrigo Hollenberg cumprimentou o ministro Gilmar Mendes pela liminar que barrou a análise do projeto que limita o acesso de novas siglas a dinheiro e a tempo no rádio e na TV.
Já os senadores Roberto Requião e Jorge Viana criticaram o que classificaram de interferência inadequada do ministro do Supremo Tribunal Federal. A reportagem é de Nilo Bairros.
A decisão provisória do ministro Gilmar Mendes impede que o Senado continue a análise do projeto aprovado pela Câmara na semana passada. A liminar, que ainda precisa ser votada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido do líder do PSB, Rodrigo Hollenberg, do Distrito Federal. No mandado de segurança, o senador havia apontado que a tramitação da matéria desrespeitava os direitos e garantias das minorias no parlamento. Hollenberg cumprimentou o ministro do STF e afirmou que aquela era a única forma de evitar prejuízos à criação de novos partidos.
Precisávamos interromper esse processo antes da apreciação, porque a forma célere que estava sendo apreciada, e se se deixasse para apresentar uma ação direta de inconstitucionalidade após a aprovação do projeto, embora certamente o Supremo fosse declarar inconstitucional a matéria, mas já teria criado prejuízos materiais para os partidos que estão em formação e que se mobilizariam em função disso.
Mas ao interromper a análise de um projeto por parte do Congresso, o ministro do STF interferiu na autonomia de outro poder da República. A opinião é dos senadores Jorge Viana, do PT do Acre, e Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Para Requião, a decisão que aponta inconstitucionalidade numa discussão de projeto é algo incompreensível, e a visita de parlamentares para cumprimentar o ministro do STF foi ainda pior.
Como é que pode ser inconstitucional uma matéria que não foi votada, que nós não tínhamos a menor ideia, ou ninguém teria a certeza absoluta se ela seria aceita ou seria rejeitada? Eu acho absolutamente inadequado. Mas, de repente, me preocupa mais que congressistas tenham ido ao Supremo se congratular com o ministro pela inadequada e absurda liminar que concedeu.
Segundo Rodrigo Hollenberg, o ministro Gilmar Mendes garantiu durante a visita que tão logo receba informações solicitadas à Procuradoria-Geral da República e ao Senado Federal, vai encaminhar o processo para votação do mérito por parte do plenário do STF, o que pode acontecer já na próxima semana.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje projeto que isenta de IPI insumos, tratores, máquinas e equipamentos agrícolas destinados à agricultura familiar. Já as atividades circenses ficarão isentas do ISS. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A proposta que isenta os circos do ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, é do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná. Ele diz que a atividade circense já tem a sobrevivência dificultada, sobretudo por exigências municipais, como taxas de incêndio, luz, água e o ISS, o que vem levando ao esvaziamento das atividades pela evasão de talentos para o exterior.
E nós temos que contribuir para evitar que o circo morra. Ele vive uma crise existencial neste momento. Não há o apoio que deveria ocorrer para estimular a atividade circense.
Já o projeto que isenta do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, os insumos e equipamentos destinados à agricultura familiar, foi apresentado pela senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo. O relator Romero Jucá, senador do PMDB de Roraima, defendeu o mérito da proposta.
Ele pretende diminuir o custo de implementos agrícolas, tratores, máquinas, para exclusivamente os plantadores, trabalhadores da agricultura familiar.
A Comissão de Assuntos Econômicos ainda aprovou o projeto que obriga a construção de estações de apoio a motoristas, em intervalos de no máximo 150 quilômetros, ao longo de estradas federais que forem privatizadas ou passadas a estados e municípios por meio de convênios.
O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, cobrou das autoridades atenção especial para combater o avanço do consumo do crack. droga presente em 98% dos municípios brasileiros.
Segundo ele, o consumo do crack já não é apenas um problema de saúde pública, mas também de segurança.
Por ser de baixo custo e viciar rapidamente, a droga é preferida por usuários. Vital do Rego citou casos de pessoas que chegaram a consumir mais de R$1.000 em crack em apenas uma noite.
Temos assim uma droga com altíssimo potencial de endividamento e, consequentemente, geração de violência. O crack pode ser barato no início, mas a necessidade do uso frequente o torna uma droga cara, pois depois de vender ou trocar pela droga todos os bens de valor, restam ao dependente as opções do furto e do roubo.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, chamou atenção para a queda nas contas externas do país. No ano passado, o índice chegou a 35% em relação a 2011. Isso significa uma perda de 10 bilhões de dólares, disse o senador.
E o senador acrescentou que os primeiros resultados deste ano reforçam essa tendência. Consequência, entre outras coisas, dos gastos dos brasileiros em viagens internacionais, do custo Brasil e das dificuldades para exportar.
Ao mesmo tempo, Armando Monteiro disse que houve aumento nas importações nos últimos 10 anos. E no ano passado, 83% da pauta foi formada por produtos manufaturados.
Esses efeitos são imensamente danosos para a indústria nacional e o próprio futuro do Brasil. A maior penetração da importação em desfavor da produção doméstica é muito sintomática. Ela dá sinais claros de que o Brasil pode estar vivendo, sim, um sério processo de desindustrialização de alcance ainda desconhecido.
Em plenário, alguns senadores lembraram que amanhã é Dia do Trabalho.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, citou alguns avanços conquistados pela classe trabalhadora, como a valorização do salário mínimo e a redução do desemprego e da informalidade.
Ele espera, porém, que haja mais avanços, como o fim do trabalho escravo, o direito à desaposentadoria e a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais.
Seguimos o extraordinário avanço, essa aprovação, que chegaria a 3 milhões de novos empregos. O Brasil aguarda ansiosamente também o fim do fator previdenciário. Esta fórmula rouba, é um roubo, na hora da aposentadoria, tira 50% do salário da mulher e 45% do salário do homem seletista. Infelizmente, o projeto está parado há 5 anos na Câmara.
O senador José Pimentel, do PT do Ceará, comemorou o fato de haver hoje no Brasil 3 milhões de empreendedores individuais, que são trabalhadores autônomos que contribuem para a Previdência Social.
Esse público vai exigir, principalmente do SEBRAE, muito mais qualificação e muito mais melhoria do desempenho das suas atividades, para que no dia de amanhã todos nós possamos dizer, ao completar 70 anos da nossa CLT, nós temos um mundo do trabalho muito mais justo e, acima de tudo, muito mais competitivo.
E o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defendeu o acesso de todos os trabalhadores ao conhecimento e à educação.
Eu gostaria de ver amanhã as centrais sindicais lutando por isso, mas sinceramente não acredito que eles tenham nem a consciência e nem tenham o sentimento de urgência de lutar por um sistema educacional onde o filho trabalhador possa estudar uma escola tão boa quanto o filho do seu patrão.
Já o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, lembrou que o trabalhador brasileiro passou a ter maior segurança jurídica no governo de Getúlio Vargas, com a CLT, a instituição do salário mínimo e também a criação do Ministério do Trabalho.
Ele acha importante que agora os governos invistam em transporte público, lembrando que grande parte dos trabalhadores precisa de ônibus para se locomover.
Já foi feito muito pelo trabalhador e pela trabalhadora deste país, mas é muito importante ainda que nós possamos ver as condições de trabalho, as dificuldades que enfrentam os trabalhadores para, às vezes, chegar ao local do trabalho.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom feriado e até a próxima quinta-feira.